Gabarit, Moscová. Fala, Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de onde você esteja. São 7 horas e 12 minutos, horário de Moscou. Acho que teve troca de farpas no G20, teve troca de farpas pra lá, pra cá. Tem gente que tá com ciúmes, tem gente que tá com dor de barriga. Eu queria saber o que algumas pessoas estavam fazendo no Brasil no G20. Oi, Sofia.
Bom dia. Você se refere a Antony Blinken?
Toinho. Antônio, também conhecido como Tonho Blink. Bom, e teve o Davi Camarão também. O Davi Camarão também, não entendi. Das Malvinas foi pra cá. Você acredita que ele fez escala em Buenos Aires? É. Sai das Malvinas e vai para Buenos Aires, de Buenos Aires vem para o Brasil. Mas qual é a notícia hoje quente que começa? Perguntas e respostas ou foi uma resposta à altura? É do Vladimir? Vladimir Vladimirovich. Ele é bom de dar resposta, hein? Mas também.
Mas
ele não se arrebata. É, ele não. Não
se
arrebata. Não, ele não vai querer ser igual ao outro, não. Porque que baixaria também com o presidente do México, hein?
Estão falando sobre os insultos do presidente. Eu não diria presidente. El grosero de Biden, que se refirió a Putin muy, muy grosero, muy grosero. Falou que era un hijo, un filho de la puta. En una campaña recolectando dinero. Para él hacerse el importante. Ficar como...
Isso pegou muito mal.
Mas uma vergonha para um país porque... que um mandatário fale assim.
Não, primeira vez que eu vejo um presidente chamar outro de filho da puta. Você pode até discordar e... Agora, se ele se rebaixou a isso... Bom, primeiro que ele devia perguntar pro filho dele onde é que ele arruma as putas, né? Aí, o...
Você sabe que dizem que cada ladrão julga por sua condição.
Não, e outra coisa. O cara que tem mais de 80 anos, quer ser candidato, ele tá vendo que já perdeu essa eleição. O que, que ele tá fazendo agora? Será que ele sabe de quem ele tá falando? Eu acho que ele nem sabe direito mais o que ele está falando. Sabe por quê? Porque por mais grosseiro e escroto que sejam os presidentes dos Estados Unidos, chegar ao ponto de chamar isso, filho da puta, pelo menos existe um protocolo aí sobre alguns... Ah, que você acha que o outro é ditador, fala essas babaquices aí. Agora, eu sei que tem gente que jamais falaria assim, mesmo que a mãe fosse puta. Porque não é só a sua mãe que vai dizer o que você é. Então, esse ancião aí deve estar...
Ancião genocida, tampouco é tão inocente.
Inocente, ele nunca foi.
Inocente não tem nada.
Ele nunca foi inocente,
foi uma pessoa correta. Maes Dmitry Peskov clasificó las declaraciones de grosera y de vergüenza para los Estados Unidos.
Não, ele deve estar
Mas
envergonhado, sim. Muita gente deve estar envergonhada.
muita gente, muita de la diplomacia debe estar con mucha vergüenza de lo que faló. Él sabe lo que
Só um
fala.
detalhe. Estatística. Fofoca. 70% dos americanos acreditam que deve chegar ao acordo de paz e acabar com essa questão com a Ucrânia. Eles já estão de saco cheio. 70%. 69,5%.
Mas eu tenho que felicitar a você hoje, dar uma felicitação, porque você, Zelensky, seguiu sua linha política.
Eu disse
Você
que ele ia fazer isso.
falou que pedira Fundo Monetário Internacional e foi o que
Foi.
fez o
É
C.
porque ele demora para raciocinar. Ele demora para. Eu falei para ele ler, escutar, para ele, para ver se ele aprende alguma coisa. Vai para o Fundo Monetário Internacional.
880 milhões de dólares.
Que vai ser dividido. Sabe quantas pessoas fazem parte do Fundo Monetário Internacional? São mais de 70 países. Então aí você divide, cada um dá um pouquinho. E que fica com um pouquinho da Ucrânia. Porque agora ele não pode nem mais tomar conta da economia do seu país. Quem toma é o FMI. Então todo mês vai o homem com a maletinha lá.
Ao caso de dinheiro.
É. Olha, ele falou com o Milady e o Milady falou para ele. Não, aí plata. Ele não entendeu. O Fundo Monetário Internacional levou tudo. Mas eu disse para ele, vai para o Fundo Monetário Internacional, porque ficar de. Ele foi. Ele foi.
Pero você entende que essa medida é porque já nadie vai a
Não,
entregar mais dinheiro à Ucrânia.
é.
Essa medida é
Sabe que
importante.
isso é uma medida de proteção até? Porque como é que você vai garantir que um dia ele vai te pagar? O Fundo Monetário Internacional, depois ele pega a tua economia e faz com ela o que ela quiser. Rebaixa o teu dinheiro, muda o teu dinheiro.
Sacar dinheiro de lá,
Faz o que
de lá.
quiser. Privatiza, estatiza. Então, quer dizer, já não deve ter ministro da economia na Ucrânia. Ficando na mão do Fundo Monetário Internacional, geralmente são europeus, que presidem o Fundo Monetário Internacional, sempre europeu. Ou é francês ou é inglês. E agora, o que acontece? Eles falaram o seguinte, olha, esse negócio de ficar dando dinheiro, pede para um banco, porque não, o Fundo Monetário Internacional é um banco, né? Também conhecido como Banco Mundial, que não é um banco mundial. É um, como se diz, um agiota internacional. Todo mundo que entrou nessa se
Termina
acabou.
quebrando.
Então, eu acho que parabéns para o Zelensky. Ele acaba de ferrar o país dele de vez. Ferrou.
Mas ele não vai estar para pagar as contas.
Não, não.
Isso não vai ser problema dele. Ele não vai estar, não vai ficar para pagar contas do FMI. Assim que não há problema. Ele necessita dinheiro agora.
E olha que não é dinheiro, é crédito.
É crédito, não é dinheiro. Mas necessita dinheiro agora, porque agora é que precisa. Ele está de joelho ante Rússia, ante tudo. De joelho. Mas você
A gente
viu
rezou.
reportagem de Avdiivka? La toma de Avdiivka foi um golpe muito duro para o exército ucraniano e com muita vergonha para os soldados, porque o comandante em chefe se retirou um dia antes. Segundo, eles ficaram aí.
E segundo
E
os
outros.
soldados russos, os mercenários que estavam lá, eles foram colocados de joelho e foram fuzilados. E eles viram que tinha um monte de soldados estrangeiros, americanos e outros europeus, que simplesmente eles fuzilaram e deixaram os corpos lá. E tem um monte ainda que estão lá.
Los que fusilaron fueron los
Foram os
ucranianos,
ucranianos.
a los que estaban feridos.
Os
Fusilaron.
que não podiam mandar, eles fuzilaron e deixaram lá.
Para que no ser capturados por los rusos.
Para não saber que eram mercenários, porque eles nem. Não falam ucraniano, não falam russo, não falam nada. Se eles são presos, aí eles começam a falar e sapear por aí. E é claro, e aí o que ia acontecer? Então, tá ferido, não tem como andar, não deu um tiro na cabeça, aí queima a roupa. Então você vê que tipo de. Não é exército isso. Nem uma milícia. Isso é uma gangue de...
São paramilitares.
É, para malandros. Não, é. Eu acho que. Tanto que não foi colocado aqui no G20 esse assunto muito, não. Porque eu acho que ficou mal até tocar nesse assunto. Porque é aquela coisa, eu falei assim, quase que o Lavrov falou, gostou. Ele não ia falar isso. Mas mostrou que quanto pouco escrúpulos tem esse exército ucraniano. E como ele não é nem um pouco exército, nem um pouco profissional. Então, quer dizer, é uma gangue de marginais. É o que 2014 fez. É um grupo de neonazis. E deles você vai esperar o quê? Alguma honra militar, alguma coisa assim? Não. O uniforme para eles é fantasia. Não. Isso aí, o que aconteceu foi só o começo. Vem coisa muito pior por aí. E a Ucrânia que se prepare, porque não adianta você falar que vai ganhar F-16, não, porque isso aí já está velho, né? E.
Va a ser en agosto. Eso va a acontecer en agosto, cuando
Daqui
los
para
pilotos
agosto.
ucranianos estén preparados, falaron eso.
Não, eu acho o seguinte, eles falaram que assim é em agosto. Quando os ucranianos. Eles já disseram um mês, já disseram. Se disser isso para o russo, olha, em agosto eles estão prontos. O cara falou assim: ah, é? Tá.
Mas nessa fecha, los rusos están en Kiev.
É. E eles vão ter que aprender a pilotar talvez um F-5. Né? E. Putz, que avião velho, F-5. Agora, um S-57. O F-16 é como se fosse um 737 da década de 60, que foi modificado para voar supersônico agora. Só que não adianta mais. Agora é tarde demais. Se os ucranianos tiverem juízo, mês que vem tem que acabar com esse governo dos Zelensky. Mês que vem, porque ele não é mais presidente. Tá na hora de ir pra rua e tirar o cara de lá, mandar embora. Se vão dar golpe de Estado, se vão fazer o que vão fazer, não me interessa. Que deixe Dombás em paz.
Mas hace algunos meses María Zakharova falou de que Rusia se iba a encargar de que Zelensky fuera juzgado.
Ah, sim.
Que no un nazi como él no va a quedar
Ele tem
impune.
que ir para a justiça. Ele tem que pagar por tudo que ele fez. Das pessoas que ele botou lá, que não tinham culpa nenhuma, que acabaram morrendo. Das crianças que ele mandou matar, que mandou dar tiro, em Donetsk, Lugansk e outros lugares, Mariupol. E também dos ucranianos que ele botou numa fogueira que não puderam nem dizer não. E quero ver se botarem ele no centro de Kiev, se ele não acaba igual ao italiano que parecia um porco pendurado de cabeça para baixo.
Não sou nem.
É o Benito.
Vai muito.
É. Porque quando ele saiu na rua, pegaram ele e acabaram com a vida dele. Esse ator pode ter um final trágico. Um grande finale, né? Agora, quem é que vai pagar a conta do FMI, que eu quero saber. Olha, eu sei que a Ucrânia é um país que, vamos dizer, não é um país pobre, é um país que tem recursos. Agora, para sair de um buraco do FMI, mais pagar o que deve para os Estados Unidos, mais o que deve para o Ocidente, mais o que deve para. E ainda mais, se você juntar tudo, nem vendendo a Ucrânia inteira. E tem outra coisa, se vende a Ucrânia inteira, vai cair na mão da OTAN. Então, aí eu concordo com a Rússia. Se a OTAN chega perto, aí que vá até Kiev.
El vicepresidente de la OTAN hoy falou que estaban haciendo todo el trabajo para que a Ucrania ingrese a OTAN lo antes posible.
Desde o ano passado eles estão falando isso. E se antes possível, pode ser daqui a 10 anos. Né? O que acontece é que o que eles já gastaram com a Ucrânia, se você bota a Ucrânia e fala assim, bom, se cai uma bomba lá, quer dizer, todos esses países da OTAN vão declarar guerra à Rússia. Vai ter um monte que falar assim, não, não, peraí, eu não.
Mas ela demonstra.
A Hungria vai falar assim, não, eu prefiro mudar de lado, eu vou ficar do lado dos russos.
Mas o que aconteceu no G20, por exemplo, você viu os meios de comunicação, todos estavam pendentes de Lavrov, de ninguém mais.
É.
Lavrov foi a estrela do
Foi.
G20. Se reuniu com Lula, sua conferência de prensa. Estaba todo el mundo mirando qué falaba Lavrov, la conferencia de prensa.
E não foram assim tão leves as entrevistas dele,
Y
foram.
lo que falou como uno de los puntos importantes, que las tentativas occidentales de ucranizar el G20
Acabou, não deu certo.
no dio certo.
Não deu
No dio
certo.
certo. Él falou.
E ele disse, graças aos países do sul global. Esse sul global que ele diz é a América Latina. Porque ninguém quis entrar nesse detalhe e polemizar. Claro que não é em todos os países da América Latina são do G20, né? Mas quando ele diz sul global também quer dizer África e outros países também. E alguns países da Ásia. Então quer dizer que quando os Estados Unidos e alguns outros países tentaram ucranizar a coisa, não deu certo. Eu acho que foi por isso que mandaram o Blinken, então, inclusive. Né? O Blinken veio porque ele é do Departamento de Estado. Ele não é chanceler. Que é? Ele manda mais que o vice-presidente. Então, enquanto o Biden chama os outros filhos da puta, ele manda mais. Ele chegou aqui com uma banca, parece que a estrela dele não brilhou muito, não.
Não.
Não brilhou muito, não.
Que brilhou foi
Foi
Lavrov.
Lavrov. Onde ele estava, tinha uma luz em cima. E ele mesmo falou assim, bom, aquele grupo que não quer falar comigo, que nem veio falar comigo, ele falou. Que nem veio me saudar, nem cumprimentar. Também. Dane-se, né? Ele falou assim, que bom que eu estou vendo que foram alguns, mesmo aqueles que não fazem parte do G20 da América Latina, muitos foram convidados.
Ele falou com Bolívia,
Sim, com Bolívia,
com
México,
Paraguai.
México, Paraguai, porque o presidente do Paraguai foi convidado para participar, não é do G20, ele nunca fez parte do G20, foi convidado. Porque você aproveita uma situação como essa e coloca vários outros assuntos,
Para
você
ser
faz reuniões
negócio.
paralelas.
Me quero dar um
Reuniões
negócio.
paralelas. Porque para o Brasil é interessante que o G20 na América Latina tenha maior contato com aqueles que são parceiros. Né? Como o Paraguai estava bem em cima do muro, não sabia para que lado ia, eu acho que foi um bom empurrãozinho. Né? Da Argentina ele nem quis tocar no assunto. Nem tocou no assunto da Argentina. Perguntaram, mas ele não tocou no assunto. Ele evitou falar da Argentina. E ele disse por quê depois? Ele falou assim: vocês estranharam porque eu não falei da Argentina? Porque eu não tenho o que falar da Argentina. A Argentina fez o que quis. Pronto, acabou. Também não polemizou, não. Agora, o que ele disse foi exatamente isso. Deu até as explicações sobre o suposto que a Rússia tinha assassinado um dissidente russo. Ele falou: pô, o cara tava na Alemanha passando mal, vocês mandam ele pra cá, ele vai morrer aqui, vai morrer lá. Uma história muito mal contada. Que ele não, todo mundo pensou que ele ia fugir desse assunto, ele não fugiu. Ele não fugiu. Agora, parece que estava tudo bem organizado para que ele chegasse, viesse, falasse já na hora H, fosse para Brasília. Tentaram fazer problemas com combustível, tudo isso, tudo deu jeito. Na verdade, quem o Lula recebeu foi o Blinken, que veio muito rapidinho, foi para Brasília, falou uma hora e meia, foi embora. Depois, o Lavrov teve a tarde toda com ele. E foi a tarde toda mesmo. Muitos negócios e encontro com os amigos também, bons amigos que ele tem.
Pero lo importante es que Lavrov brilló, brilló, brilló. Todo el mundo estaba
A
pendiente de
quantidade de
él.
gente
Él
para a
es
entrevista
impresionante la gente que arrastra para la prensa,
é.
todo. Você revisa toda la prensa del mundo, estaba toda la prensa del mundo pendiente de lo que falaba Lavrov. Eso es muy importante. Por tanto, ¿qué está aconteciendo en la Rusia? Él es la voz de Rusia.
É, claro.
No es cualquier persona. Entonces, es muy importante cuando él fala. Él es muy entretenido para hablar. Él es muy.
Es muy sério.
Escucharlo, es un placer.
Não,
Como
e não é difícil.
diplomático. No, es
Não é difícil.
muy sencillo para explicar todo. Muy certero.
É porque ele não fica dando voltas, voltas, para explicar uma
Volta direito.
coisa, para responder uma coisa pequena, fala meia hora. Não, ele vai direto no assunto, próximo, 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 e responde. Mas responde. Ele não deixa de responder uma pergunta. É, falou da mídia, falou da Europa, falou de negócios, falou de sanções. Ele falou de tudo. Falou de tudo. Foi uma entrevista de quase uma hora e você sabe que não dá para todo mundo perguntar. E tem alguns canais de televisão, algumas mídias aí que ele nem quer responder. Ele disse uma coisa: por que que a França sanciona transmissões da RT, da Sputnik e outros países também, se eles falam de liberdade de imprensa, né? Você sabe que na Rússia não é sancionada a CNN nem a Fox, não. Claro que não está no canal aberto. Você tem que pegar por satélite, mas não é sancionado. Nesses países são. Agora não entendo porque o Uruguai faz o mesmo. Isso é que eu não entendo. Eu não entendo mesmo, porque você não tem um canal como a RT que tem documentários fantásticos. Não, a RT tem melhorado muito a programação dela. Em espanhol, aquele Ahí les va é muito bom. O
Imprescindível.
Rick Sanchez está ficando cada vez melhor. Está aprendendo a bater e bater firme. Em vários temas, não é só Rússia, bater dentro do próprio Estados Unidos mesmo. Democratas e republicanos, nos dois. Falando sobre o racismo estrutural, tudo isso, xenofobia, dos erros, das guerras que eles perderam. Ele falou que nunca ganharam uma guerra. E ele se considera americano, né? Mesmo sendo cubano. Não, e a qualidade dos apresentadores está aumentando, porque eles estão. Agora tem russos que falam espanhol e tem dois apresentadores virtuais, né? Agora tem um homem também, que são computadorizados. É muito. Então, quer dizer, como tem os novos, as Olimpíadas do futuro aí, a RT também tá. Não é puxando o saco da RT, não. É porque você sabe em quantos países ela está presente presencialmente, com escritório? Mais de 70. Mais de 70. Não é tão simples assim. Você tem apresentadores que entra ao vivo falando em todo lugar, em quase todo lugar do mundo. É uma coisa que está crescendo, está crescendo. E é uma mídia interessante, porque você vê o ponto de vista. Porque a gente está acostumado a ver um ponto de vista muito. Ou nacionalista, ou europeu. Você vê um ponto de vista até que você vê latino-americano, um pouco russo, um pouco latino-americano. Porque tem muito de latino-americano, mas tem muito do texto, de como se diz o russo. Mas tem muito do latino-americano também, né? Eles transmitem em árabe, transmitem em quantos idiomas?
Borrell, cuando vio RT en árabe, en varios idiomas, hizo toda una conferencia de prensa hablando que ellos tenían
Quase
que
que eles
hacer
transmitem no
como
inferno.
RT porque estaba ocupando toda la media mundial y que.
Isso é que é o estranho. Por que que o cara ficou tão assustado porque viu que tem um canal que transmite árabe? Como se não
Eu não
tivesse um
falei
canal.
árabe.
E se não tivesse. Como se. Veja bem, o Irã transmite em espanhol pela Span TV. E qual o problema? Tá certo? É assim que você faz o mundo multipolar? Não existe um idioma principal, nem um idioma mundial. Todos os idiomas são importantes, né? Claro, mas dentro de um país que você vive, você tem que aprender o idioma, mas você acaba entendendo o contexto de outros países, até mesmo pelos apresentadores, como falam, o que falam. A gente vê a Span TV em espanhol, né? A Sputnik tem a transmissão de rádio em português e tem a página em português, que é muito boa. Claro que ela tem um lado muito mais ligado ao Lula do que ao Bolsonaro, nem se fala, mas você tem que estar do lado certo da história, né? Porque, por favor, aquele que ainda gosta do Bolsonaro realmente devia estar igual ele, caladinho hoje, sem falar nada. Nem na Polícia Federal ele falou. É cagão. Esse sim o Biden podia chamar de filho da puta.
A quem?
Ao Bolsonaro.
Ah, no, él es muy amigo de Estados Unidos. Él es muy amigo de Estados Unidos.
I love you, ele disse para o presidente dos Estados Unidos.
I love you, falou Bolsonaro
Falou. Falou pro Trump.
a Trump.
I love you.
I love you.
E sentou no
Qué
colo depois,
vergonha.
né? E disse que é homem. É homem, mas bate mulher.
Yo te iba a hablar de un tema que falou un diputado alemán.
Ah, tô sabendo.
Cualquier que se meta con la Rusia acabará como Napoleón Hitler. Me parece un hombre muy
É,
inteligente,
pelo menos com essa história.
bueno, por lo menos conoce la historia. Un diputado alemán.
Bom, os alemães conhecem bem o que invadiu a Rússia, né?
Saben cómo le fue.
Né? E os franceses também. Só que tem uma diferença. Na Alemanha ninguém faz estátuas de Adolf Hitler. Na França fazem de Napoleão, que foi um genocida. Tem estátuas dele em todo canto, inclusive onde ele está enterrado, o corpo dele foi que foi é, 40, 23 anos atrás, 23 anos atrás, sabe que ele foi tirado da sepultura? E o corpo dele está intacto. Aí colocaram de novo em cima daquele cavalo, né? Que ele tá, né? Um cavalo. com as duas patas para cima. Não sei por quê. Porque ele não morreu em batalha. Ele morreu, não é exilado, é islado. Porque foi numa ilha, no meio do nada. Esse cara invadiu todos os países da Europa e matou um monte de gente. É bem o estilo que o francês gosta mesmo, um covarde. Agora, qualquer um que queira invadir ou fazer... Quantos países não tentaram invadir a Rússia? O Império Otomano, o Império Francês e outro antes do Napoleão. Não dá, amigo. Não dá, não é assim. A logística é diferente.
Mas eu te queria falar um pouco deste deputado. Um senhor se chama Maria Mosdorf. É membro do Partido Ultradereita Alternativa para a Alemanha. Ele que falou isso. Que É deputado do Parlamento Alemão. E este jueves, ele falou de que em dois anos de conflito, não havia nenhum esforço político nem diplomático de parte da Alemanha para solucionar o conflito. Um deputado de ultradereita.
Um fascista
falando lo certo.
O fascista já sabe que vai apanhar.
Falou muitas coisas mais e falou em referência a Napoleão, a Hitler, de, como dizem a Venezuela, que se mete com Venezuela se seca. En este caso, que se mete com a Rússia se seca.
É.
Fica seco. Que é seco e empobrecido.
Eu digo de novo, a Alemanha conhece o que é tomar um pau da Rússia. Porque você pode ter mais tecnologia, você pode ter mais isso, mas tem uma coisa no... Quando você fala assim, vou invadir a casa de alguém, cuidado de quem? Porque tem gente que defende sua casa com unhas e dentes. Se não tiver arma, vai com dente. E como as mulheres fizeram na Grande Guerra Pátria, até com as unhas.
Von der Leyen, a solicitude de adesão da Ucrânia, da União Europeia, não será estudada antes de verão.
Sabe, toda vez que me fala o nome desse... De Vanderleia. Eu me lembro de uma cantora brasileira chamada Vanderleia. Não sei porquê, é porque é parecido o nome. Eu não gostava dela. Não. Espera. Cada 6 meses ele fala assim, vamos esperar no próximo verão, depois do inverno, depois no próximo outono. E vai levando. E o Zé acreditando.
Falou Itália e disse que afirma que o valor de acordo de segurança com a Ucrânia terá um carácter simbólico.
Simbólico.
Não há mais plata.
É só um agradinho.
Para dar palmadinhas nas costas.
Claro. Aquela coisa, né? Um vale. Olha, essa é só uma contribuição, é quase um clap. Bolsa Família.
Uhum.
Mas, para não dizer que não falei de você. Não, lembrei de você que você estava com fome e te mandei uma rosa. A quantidade de dinheiro que já foi investida e traficada para a Ucrânia e ninguém sabe o que aconteceu com esse dinheiro. Foi tão grande que eu acho que começa a dar vergonha. Aí a gente tem que ver, aí sim tem que se perguntar quem são os filhos da puta que fizeram isso. Porque, olha, para a população dos Estados Unidos, 70% achar que já basta, é porque já basta.
Está tão podre.
Sabe o que acontece? Se o Biden está chamando alguém de filho disso, filho daquilo, é porque ele está vendo que a eleição dele foi para o buraco. Para o buraco.
Uhum. O Pentágono não descarta enviar mísseis ataques à Ucrânia. Para quando? Não se sabe.
Quem?
O Pentágono.
Bom, o Pentágono não é bem assim que se faz as coisas. O Pentágono não decide o que manda, né? Isso tem que ser decidido no Congresso. Alguns tipos de armas como essa tem que ser decidido pelo Congresso. O Pentágono pode fazer escondido isso, né? Pode até bombardear um país escondido. Só que eu acho que não seria muito interessante para os Estados Unidos fazer isso, não. Que pode cair em Londres. Olha, um país como a Ucrânia, se ela se sente traída por algum ex-amigo, cuidado que ela pode fazer uma merda, hein? Se alguma uma bala de uma pistola cair na Hungria, eu te digo o que acontece. Quem invade a Ucrânia não vai ser a Rússia, não. Não, a Hungria. A Hungria, do jeito que já está molesta com a situação.
E a Polônia também quer esse pedacinho.
Não, mas a Polônia tem direito àquele pedaço que historicamente é dela. Tem que discutir o assunto na ONU. Só que, entre discutir o assunto, daqui a pouco aí eu falo assim, olha, estamos repartindo aqui. Ou você faz da Ucrânia uma zona desmilitarizada, ou ela vai ter um fim trágico, viu? Trágico mesmo. É um país que tinha indústria, tinha agricultura, tinha tudo isso. Resolveu nazificar, dar um golpe de Estado e escolher os piores amigos que podiam ter. Bom, a escolha foi deles. A Rússia passou 8 anos avisando. 8 anos. E tentando ajudar aqueles que se defendiam. Até que ela foi lá e defendeu. Como tinha que ser.
Mas te iba a falar en un momento de lo que está aconteciendo en Gaza, ministro israelí, estoy orgullosa de las ruinas de Gaza. Y por otra parte, G20 pide a Israel que suspenda los ataques en Rafa al cierre de su reunión. Ese fue el último pedido que hizo el G20.
É, isso foi, inclusive foi um consenso aí, teve um consenso aí um pouco, os Estados Unidos colocou isso de uma maneira um pouco diferente, mas foi um consenso quase de todos os países, que um cessar-fogo seja imediato. Não é para levar para o Conselho de Segurança da ONU, não, que seja imediato. Ou então, daqui a pouco, aquela questão não é sanções contra... Se você faz sanções contra Israel, você está fazendo contra os Estados Unidos. Isso que é o problema. Só que o que acontece é que já está pegando mal. Porque todos os países do mundo estão fazendo manifestação de rua contra Israel. Israel, daqui a pouco, vai ser visto como... Ou já está sendo visto como um país de genocidas. E é. A mesma coisa que se falou assim, bom... Os nazistas não atacavam cidades, invadiam países, matavam crianças e não atacavam exércitos, né? Depois foi atacado. Se você vê assim, aquela acha linda, lindo ver Gaza, os prédios destruídos, para mim isso aí já é uma questão de loucura.
E o que falou o senador ontem de Estados Unidos, que queria...
Ah, sim. quando todas as crianças morressem? É, você chega aí à beira do absurdo, né? E, inclusive, está sendo construída uma situação como fazer assim, tem que se terminar uma... Na verdade, não é um país, são os palestinos. Né? Eles não querem só o território, eles querem destruir os palestinos. Aí já é um genocídio, porque genocídio se configura quando você quer destruir uma raça, uma religião ou uma etnia. Se é, ou por um motivo ou por outro. Se você quiser destruir uma etnia como a Palestina, ou pela religião deles, ou por isso, pode ser. Agora, o problema é quem fez e quem está fazendo isso já passou por um problema igual. É, quem sabe sobrou uma questão de uma síndrome de Estocolmo aí.
Ah, te iba a falar de que una noticia. Letonia prohíbe las importaciones de productos rusos y bielorrusos.
A Letonia.
Letonia.
Va a hacer mucha falta.
Mas él suspendió para que el no ficó suspendido el tránsito de.
Ni puede.
No quedó suspendido el tránsito de los productos agrícolas ni de Rusia ni de Bielorrusia. Solo que no van a comprar más productos agrícolas rusos ni bielorrusos.
O sea, un país tan grande.
Eso lo definió el Congreso.
Un país tan grande que va, nossa, va a mexer até con PIB. Va a amassar 0,000000. Para Rusia es triste porque você ve un país que. Até um tempo atrás era um país aliado, amigo. Isso é que a nazificação faz, por isso que tem que desnazificar, porque você acaba contaminando outras pessoas. Você contamina.
Ou põe governos títeres, como faz Estados Unidos.
Isso. E o Putin disse isso sobre a Letônia e a Lituânia, que ele tinha, eles tinham uma... Inclusive, quando foi fundada a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, no fim da União Soviética, esses países dependeram da Rússia para tudo. Dependeram da Rússia para tudo. Sem combustível, eles não produzem, eles não têm. Até energia elétrica a Rússia dava, era gratuita para eles.
Mas você tem que pensar em quando eles lhe falam sobre o botim. Todos se vão a repartir a um pedacinho de Rússia. Se Rússia perde. Entende? Você entende isso?
Eles é que não entendem como pensam os russos. Não existe essa coisa de você fatiar um país. Você tem 22 repúblicas lá que são autônomas e só que fazem parte de uma federação. Só que eles são todos russos. Não importa a religião, não importa a etnia, não pode nada. A mãe é a mesma. Todo filho é diferente, mas a mãe é a mesma.
Mas o Ocidente ofereceu para ele desmembrar a Rússia, você sabe.
Sim,
então, ia ficar um pedaço para cada um.
E, em princípio, era para fazer isso não com a Rússia, era com a União Soviética.
Uhum.
Era o que o Gorbachev ia fazer quando ele foi quase deposto. Né? Depois ele ia desmembrar a União Soviética em mais de 27 republiquetas. Por isso é que a Rússia caiu fora da União Soviética antes. Você sabe que até o Partido Comunista quis que, bom, então fecha a fronteira, porque se... E começou o grupo separatista, a Chechênia foi um dos casos. A Chechênia quis ficar independente da Rússia. E ela fica no meio da Rússia. Por isso teve duas guerras, né? E hoje os chechenos são russos, fardados e lutam pela Rússia até o fim. Claro, você botou um fundamentalista religioso naquela época, e depois você vê no que se transformou a Chechênia, como está bonito o lugar, como foi reconstruído e que liberdade que eles têm. Você vê como o fundamentalismo assim, louco, meio, ele faz o mal para a sociedade. É muito feio.
É, como a gente falou, depois de tentar se separar da Rússia, hoje a Chechênia são um dos grandes soldados que está lutando na operação militar especial, são os chechenos.
Protegendo
a Bielorrússia e mostraram que dando sangue e as mulheres também. Sem nenhum preconceito de religião. Coisa que todo mundo um dia pensou que era ser impossível.
Mas, a falar da embaixada de China, disse que a Pequim tomará as medidas para proteger suas empresas das sanções. Você sabe que el año pasado fue que la cosa entre China y Estados Unidos se puso quente.
Por Taiwán.
Por Taiwán y por las sanciones que estaba haciendo Estados Unidos contra las empresas chinas.
O que acontece es que los Estados Unidos llevó algunas empresas que serían supuestamente iam fabricar alguns chips, microchips na China, foram mudadas e foram levadas para Taiwan. Aí começou aquela conversa que a Rússia não tinha também mais microchip, tirava lavadora de roupa, televisão. Bom, a China sabe fazer o dela, agora os Estados Unidos é que quer confusão. Agora, a China está se preparando para um, não é para um conflito militar, mas para um conflito econômico com os Estados Unidos faz tempo. Espero que seja só econômico. Se não mexer com Taiwan, né? Porque seria um conflito pesado, pesadíssimo. E a China tem uma vantagem enorme, né? O parque industrial que ele tem é gigantesco. E não é só coisas americanas sendo montadas lá, não. Não é iPhone, não. A produção deles agora é própria. De carros, de telefones. A gente sabe, a gente viu na Rússia. Os telefones tem lá, feitos para a Rússia, são muito melhores que Samsung. Que muito melhor, mas é 10 vezes melhor. Mais duráveis e bem mais barato.
Mas estaba leyendo una... Usted sabe, el militar americano Scott Ritter habló de una entrevista para TASS y dice que los comentarios de jefes de gobierno de Estados Unidos no deben ser tomados en cuenta como un insulto.
Ah, no.
Pues él expresó principalmente una extrema irritación por no tener el control de... a Rússia.
Você chama outro de filho da puta e você quer que não seja levado como insulto. Peraí, eu quero entender isso.
Mas ele disse que é uma irritação porque ele não pode controlar a Rússia de nenhuma forma. Então ele está muito irritado.
Aí ele chama a mãe do outro de puta.
Uhum. Uma heroína.
É de guerra, é.
Heroína
de guerra. Foi condecorado, inclusive. É coisa que acho que a mãe do Biden não foi.
E Biden, não podemos falar da família Biden, o drogadicto asqueroso de filho que tem.
E supostamente aquele filho que morreu em combate, que não morreu, né? Deixa, faz de conta que eles constroem uma história. Agora, você falar que o cara estava irritado e xingou um presidente, chamou a mãe do outro, o outro de filho da puta. Ah, Olha que pegou mal isso. As pessoas, alguns presidentes do mundo não querem nem tocar nesse assunto para não pegar, para não deixar isso. Não ficar uma coisa assim. Se daqui a pouco isso começa a ficar normal. Já pensou se todo mundo começa a chamar a mãe do outro de filho da puta? Só porque o americano chama? É porque eles têm, são mal educados mesmo.
Mas Chávez não chegou a tanto.
Não, ele chegou a merda.
Lo mandou para o caralho o Yankee de merda.
Não, até aí tudo bem.
Até aí tudo bem, tudo bem.
Ninguém xingou a mãe de ninguém.
Mas a Bush lo Mr. Dangerous.
Mr. Dangerous. Aí também é uma broma.
Borracho, le decía. Borracho. É. Alcohólico. Mas,
não é mentira.
Não, ninguna mentira. La filha de Bush, lembra? Os escândalos de que eram alcoólicas também. É. Filhas adolescentes. Eram alcoólicas, igual que pai. É gente que governa o mundo. Shoigu falou, o exército russo ainda tem muito trabalho pela frente para alcançar a vitória. Mira que humildade de... Que humildade tem Shoigu.
Não, porque não é você só ganhar um conflito e... Depois você tem que... Como está acontecendo agora, tirar as minas, separar ali ainda que gente que está infiltrada, começar a ter segurança para as rodovias, para chegar material de reconstrução, tudo isso. É muito trabalho que vão ter ainda. Porque a loucura que eles querem levar para aquela região ainda não parou. Eles perderam uma batalha. A guerra ainda tem que ser ganha. E essa guerra é ver o Ocidente dizer... Claro que eles vão se rendo, mas... tem aquela saída francesa? Tem a saída a Estados Unidos, sabe qual é? Não fala nada, pega um helicóptero e vai embora. Como foi no Afeganistão... Como foi no Vietnã, pega um helicópterozinho e vai embora, assim. Não precisa dizer mais nada.
Mas ficou na covardia do comandante em chefe da Ucrânia.
Foi.
Passou a história como um covarde. Mas Zelensky nunca fez isso. Mas,
o que será que aconteceu com Zelensky?
Mas vamos esperar que... pase el tiempo de las elecciones y vamos a saber qué va a acontecer. Vamos a ver a quién van a poner. Estados Unidos, ¿quién va a poner? Yo no creo que fiquen con Zelensky por mucho más tiempo. Zelensky ya está agotado, ya nadie le pasa más dinero, tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional.
Entonces, el peligro es Ucrania acabar en una dictadura militar. O perigo é a Ucrânia cair numa ditadura militar. Uma ditadura militar com apoio da OTAN.
Mas a Ucrânia, neste momento, está numa ditadura militar. Estão sequestrando os cidadãos.
Sim.
Têm campo de concentração. Estão levando a pessoas discapacitadas, síndrome de Down, à frente.
Não é uma ditadura ucraniana. É uma ditadura do Ocidente. Porque aquilo lá está sendo feito por ele. O trabalho sujo quem faz os ucranianos. Os mais sujos na frente que faz são os mercenários. Na verdade, é um país sem governo. Existe um palhaço que vai de um lado para o outro pedir dinheiro. Um exército que está, segundo o analista estrangeiro, desmembrado. E um exército desmembrado é mais perigoso ainda, porque ele pode começar a brigar entre ele. E pode estar beirando uma guerra civil. A gente já disse. Um golpe militar... seria até menor do que uma guerra civil. Porque ninguém sabe a posição do Zelensky, né? E ele precisa de apoio. E como empresários, como aquele ucraniano que a gente falou ontem, pode ser que comece a aparecer aí também algumas soluções. Tem que ver, porque...
Um deputado.
Porque Tem muito ucraniano que já falou, olha, em Kiev, muita gente fala russo, muita gente é parente de russo. Não é nem um pouco cômodo para eles essa guerra. Não é nem um pouco cômodo. Eles são quase o mesmo país, eles têm a mesma etnia, eles têm um idioma quase igual, eles têm o mesmo alfabeto, eles têm uma história em comum gigante. Por isso que a Ucrânia foi o país ideal, porque existe uma questão histórica entre os dois países gigantesca. Agora, foi usado até no fim da União Soviética, com tudo isso, foi o primeiro país a sair da União Soviética, foi a Ucrânia. E também a gente tem que ver que a Ucrânia sempre foi o segundo país mais importante da União Soviética, né? Tanto que aquele livro Os Irmãos Karamazov se passa na Ucrânia, né? E aquele grande filme o Dossiê de Odessa. Isso é um filme que eu recomendo também para quem gosta de histórias da Segunda Guerra Mundial. O Dossiê de Odessa é bem interessante. Então, quer dizer, a Ucrânia sempre foi um país importante, talvez o segundo país mais importante da União Soviética. Agora, sempre teve. Foi um país muito vigiado, porque fez muita cagada, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Fez muita cagada. E também ajudou na Revolução de 17 algumas pessoas, para outras não. Foram contra. Né? Lembrando que naquela época a Ucrânia fazia parte do Império Russo. A Ucrânia nunca teve um rei ou um czar. Era o czar da Rússia. Tanto que a religião dos ucranianos é a Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou. Agora, se eles inventam outra coisa, porque existe a questão da Hungria, da Moldávia, que também são ucranianos, mais ou menos, a gente já explicou que a Ucrânia é uma coxa de retalhos. Foi que foi construído. A União Soviética segurou aquilo lá até de uma certa independência que ela não tinha e nunca teve.
Mas eu te vou falar de um tema muito importante. Como disse que Putin não é para que chorar, falando de los ucranianos. Mas Anthony Blinken apela à China e à Índia de dissuadir a Rússia de não dar um passo fatal.
Passo o quê?
Um passo fatal, um passo.
Isso é medo? Medo. É medo, é. Ah, ele já deu. Ele não precisa pedir, não, para a China, nem para a Índia. Esse negócio de ficar. Ah, pede para ele não atirar em mim. A Rússia não é louco, eles são loucos, não. Agora, cuidado com o que você pede, que pode ser mais amigo do que você imagina do seu inimigo. Viu? Pode ser muito mais amigo do seu inimigo. Tanto que você fala, geralmente, assim, dá um conselho para o teu amigo, porque é mais teu amigo do que meu. Está na hora de a gente se despedir.
A vitória é nossa.
Vitória é nossa e grande vitória do Lavrov. Grande vitória do Lavrov nesse G20. As Olimpíadas do futuro estão correndo no Cazaquistão, no Tartaristão, né? Que a capital é Kazan. É o país é a República dos Tártaros. A vitória é nossa e antes de você dar um passo em falso, Pensa com quem você está dando esse passo em falso. A Rússia não quer mal a ninguém.